senadora Fátima Bezerra. Eu fui para o meu estado. Eu estava com uma dúvida muito grande se a população estava entendendo ou não o que está acontecendo aqui no Congresso Nacional. Olha, quem viver verá. A população brasileira não é boba e está entendendo muito bem o que está acontecendo. Alguns me perguntavam, mas aquilo que eu vi domingo, pai, é isso mesmo, o Congresso? Aquilo que nos deixou envergonhado perante o mundo? Digo, esse é o Congresso. Mas ainda não contente com tudo isso, senhora presidenta, eu fui e assisti uma pesquisa divulgada pelo Ibope, que mostra que 92% da população, 92%, não aceitam que o vice-presidente Michel Temer assuma o lugar da presidenta. Eu tive acesso a uma outra informação, que o caso do vice dele, que se ele sai, por qualquer motivo, como a presidenta agora foi falar na ONU, né? Quem assume é o Eduardo Cunha. Daí não chega a 2%. Que todos sabem, não estou inventando nada, é só ver a capa dos principais jornais do mundo, nem falo aqui do Brasil, que ele é considerado o corrupto número um aqui do Brasil. A que ponto chegamos, isso eu ouvi nas ruas, senhora presidenta. É esse time que vai assumir com o afastamento da presidenta? A impressão daquilo que eu ouvi do povo, mas, Paim, o país vai ser assaltado. Eu estou dizendo o que eu ouvi. Vai ser assaltado, Paim. E nós vamos concordar com isso, senhora presidenta? No meu currículo não entra isso, mas nem que me matem. Eu prefiro morrer do que constar no meu currículo. Tenho 30 anos de parlamento que eu ajudei a colocar esse time que eu conheço, estou aqui há 30 anos, presidenta. Eu digo, peguem a ficha corrida daqueles que capitaneiam o golpe. Se eles capitaneiam o golpe, eles vão capitanear a vida do país. É assustador. Desde os primeiros tenentes do time que está nessa articulação, que articulou por dentro do palácio durante um ano, porque tinham articulação política e trabalhavam com as emendas e com o mapa dos cargos, esse momento. E, queremos ou não, a palavra correta é traição. Traíram a presidenta. Pôde ficar 13 anos no governo. 13 anos no governo. Olha, faltava só 2 anos. Por que não esperar mais 2 anos, botar o país nessa lambança, o mundo todo diz não a isso que estão querendo fazer aqui? Eu até nem falo muito na palavra golpe, mas não adianta, por mais que eu falo com o povo e ouço, e o povo me diz, Paim, mas é mesmo, Paim. Quem diria? A conspiração veio de dentro do próprio palácio, articulado pelo vice-presidente e os ministros ligados a ele, tanto que um do Rio Grande do Sul, no momento que entendeu adequado, quando eu vi na televisão, eu não gosto de citar nomes, que aquele ministro estava abrindo cargo de ministro, de que está feita a confusão, ele só vai sair para trabalhar na conspiração 24 horas por dia e deu no que deu. Agora eu pergunto a eles se eles podem... Eles mesmos não acreditam no que estão fazendo. Eu duvido que eles acreditam que esse time que eles fazem parte, eles vão ser investigados, é natural, vão ser investigados. Olha, se eu fosse eles, na situação que eles se encontram, eu não me metia nessa de jeito nenhum. Olha, eles estão, na verdade, se apresentando o país com o currículo deles. E o currículo deles é muito ruim, mas é muito ruim mesmo. Senhora presidenta, eu sou daqueles que acreditam no bom senso aqui do nosso Senado da República. Aqui estão ex-presidentes, ex-governadores, ex-deputados federais, ex-prefeitos, senadores de 3, 4, 5 mandatos, Nós não vamos somente carimbar aqui o que a Câmara mandou para cá. Até porque, se nós só carimbar, nós estaríamos, queremos ou não, nos aproximando da qualidade do debate que nós ouvimos lá. É um debate que nos deixou envergonhados perante o mundo. As informações que eu tenho, líder Humberto Costa, porque eu tinha um evento agora no dia 27, no Petrônio, para discutir Previdência. Foi suspenso pelo presidente Renan. E eu acho correto ele ter suspendido, sabe por quê? Mais de 900 jornalistas do estrangeiro vêm para cá para cobrir esse evento. Porque é tão vergonhoso essa forma do dito impeachment. Eu li aqui outro dia, não vou ler hoje de novo, 16 estados que deram a tal de pedalada, que atrasaram o pagamento, como fez o governo, e depois pagou. Se é motivo de impeachment, a moda pega, vamos começar então. A partir do quê? Do mês que vem? A partir de maio? Afastar os governadores, esses 16, para que eles respondam em casa se eles são culpados ou não de terem atrasado um pagamento. Em tese é isso, para simplificar, para o senhor atender. É como se eu tivesse atrasado um repasse de que fazer, pagou todos os programas sociais e depois pagou, foram pagos. E o vice-presidente, que está sendo investigado para todo lado também, a presidenta não está sendo investigada. A única coisa que eles falam é essas duas questões. Então, eu não quero aqui acusar ninguém. Eu quero fazer um apelo ao bom senso. Esta forma truculenta com que a Câmara votou esse projeto lá, e o Eduardo Cunha dizia claramente, claramente para o Brasil ouvir, a não ser que me garanto o meu mandato, eu vou provocar um impeachment. E fez com a turma dele. E uma outra maioria foi na onda do populismo, não é nem do populismo, do oportunismo eleitoral. Mas o povo brasileiro, que é um povo inteligente, está percebendo, pessoal. Vejam as pesquisas que haverão de sair outras. Minha querida senadora Rose Freitas, temos conversado muito. Sairão outras pesquisas. O povo, só que o povo não vai perceber o que está acontecendo. Vai assumir, em tese, durante alguns meses, porque no fim do debate eu duvido que continue lá, poderá assumir, durante alguns meses, um presidente com rejeição de 92% da população. Só 8% concorda que ele assume, que ele assuma. E perguntam, você acha que ele te responderá à expectativa que foi gerada no povo brasileiro? Não vai. Pelo time que acompanha ele, não vai. Eu, outro dia, disse, me cobrem no futuro, se nós cometermos essa insanidade, que eu acho que não vamos cometer. Eu estou falando aqui com muito carinho, todos os senadores e senadoras. Nós haveremos de refletir, haveremos de conversar, haveremos de achar um caminho. Esse não é o caminho. Eu duvido que tenha um senador que está convicto que o caminho é esse. O caminho é esse. De afastar uma presidenta pelos motivos que estão alegando? Esta é a solução? Esta é a solução para combater o desemprego? Essa é a solução para combater a taxa de juros? Essa é a solução para avançar nos programas sociais? Ou será que vale aquela carta chamada para o futuro, que eu tenho dito de forma muito respeitosa, mas tenho que dizer, é a carta para o inferno? Porque ali fala, não vai valer mais a CLT, vai valer o negociado. Está ali escrito. É um negociado sobre o legislado, então não vai valer mais a CLT. Se eu digo que vale um negociado sobre o legislado, o que vai valer? Vai valer um negociado. Se ali diz que a terceirização da atividade fim vai acontecer, se ali diz que eu vou desvincular as receitas da saúde e da educação. Senhor presidente, eu quero terminar já, porque outros jogadores eu sei que vão usar a palavra. Mas fiz questão de falar dessa pesquisa do Ibope. Foi o eixo aqui da minha fala. Nós vamos ter um presidente que tem uma aceitação popular de 8%. 92% é contra. Mas deixo registrado dois artigos que escrevi, publicados em jornais a nível nacional. Um deles é a chamada, uma análise que faço da ponte para o precipício ou para o inferno, que foi publicado, e a população está percebendo, e o outro para uma assembleia revisional, que não mexeria em nada. Simplesmente usaríamos o momento das eleições para eleger um grupo de parlamentares, que seria 122, que vão se debruçar especificamente na discussão da reforma política, eleitoral e partidária. É a PEC número 15 de 2016. E tudo ficaria na normalidade e esse grupo ficaria elaborando, porque nós, que entre nós, né? Eu não acredito que essa Câmara de Deputados, que eu vi lá, eu vi a fala de mais de 400 deputados, tenha condição de fazer uma reforma decente, política, eleitoral e partidária. Fica aqui todo o meu carinho a todos os senadores. Eu sei que nós vamos refletir bastante e haveremos de achar o caminho da decência, porque esse pedido de impeachment é um pedido indecente. É o mundo que está dizendo isso. Não é só um ou outro parlamentar, ou os intelectuais, ou os poetas, ou o pessoal da cultura, ou o movimento social, e até um setor do empresariado que eu conversei, que disse, Paim, vai ser um desastre pior do que agora. Era isso, senhora Presidente, agradeço pela tolerância, fiquei dentro do meu tempo, só dei na íntegra os meus dois pronunciamentos.